herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Queremos viver para o teu louvor, para a tua glória, em nome de Jesus. Você trouxe sua Bíblia? Levanta ela comigo. Diga: eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma e saúde para o meu corpo. Diga: nessa manhã, mais uma vez, ela será semeada no meu coração, que é uma boa terra, e por isso dará muitos frutos e grandes transformações. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Você crê nisso? Amém. Pode sentar. Um ótimo dia a todos. Graça e paz. Eita, que notícia maravilhosa tivemos nessa manhã, né, gente? Oh, aleluia. Você vai deixar de se abanar aqui na igreja. Já fez lá a sua inscrição lá, né? O seu voto. Seja generoso. Amém? Aquele que semeia muito, vai colher muito. Amém? Deus vai te abençoar, cuidando da casa dele, e ele vai cuidar da sua. Amém? Que mês maravilhoso nós estamos tendo, falando, conhecendo mais da nossa igreja, falando sobre a história, a visão da nossa igreja, com esse tema da vez, né, memórias, identidade e destino. E sabe, nós como igreja, nós temos uma visão, uma missão, né, que foi o que Deus comunicou ao coração do missionário Buddy Wright, lá nos Estados Unidos, quando enviou ele para o Brasil. Deus disse para ele: leva a minha palavra para libertar o meu povo. Sabe, irmãos, isso está no nosso DNA, esse levar a palavra. Eu e você, nós somos transmissores da palavra. Nós somos comunicadores de boas novas. Amém? Aleluia. Isaías, ele disse: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que fazem conhecidas as boas novas. Olhe para os seus pés e veja que eles são formosos. E eu gosto que Isaías não falou quão formosa é a boca, né? Isso livrou algumas pessoas. Mas ele disse os pés, porque é preciso movimento, amém? É preciso sair. Jesus, ele contou uma parábola, a parábola do semeador, e ele começa assim: o semeador saiu a semear. Amém, irmãos? Abre comigo em Gênesis capítulo 11. A gente vai falar nessa manhã sobre comunicação. Vamos falar um pouco da história e do propósito da comunicação da nossa igreja, mas vamos falar também sobre eu e você como comunicadores de boas novas. Se Deus nos conectou a essa visão, a esse ministério, nessa igreja, é porque Ele quer também que levemos a palavra da fé e o amor por onde formos, que levemos essa palavra que liberta, que libertou a nossa vida e pode libertar outros através de nós. Amém? Vocês estão aqui? Gênesis capítulo 11, versículo 1, a gente vê a história da Torre de Babel. Eu vi recentemente um meme na internet que eu gostei demais. Eles colocaram a imagem como se fosse da Torre de Babel, e tinha o texto assim: é por causa desses idiotas que eu tenho que fazer curso de inglês. Aqui é interessante essa história, a gente pode tirar algumas lições, não só que a gente precisa fazer curso de inglês. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Aqui a gente pode tirar uma boa lição do que fazer e também uma boa lição do que não fazer. Do que fazer tem a ver com a unidade que havia entre eles. Amém, irmãos? Era uma unidade exemplar. Essa unidade era tão forte que o próprio Deus disse: eles estão tão unidos que não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. E essa unidade também era fruto da comunicação. Havia uma boa comunicação interna, havia uma boa comunicação entre eles, a visão, a missão do que eles deveriam fazer era bem clara, bem comunicada. Por isso todos se envolviam, por isso todos sabiam o que deveriam fazer, aonde iria chegar. E eles se uniram naquele mesmo propósito. O problema é que eles estavam com um propósito errado, ou um propósito contrário ao propósito de Deus. Desde que Deus criou o homem, Ele falou: olha, multipliquem-se e encham toda a terra. Não é interessante que Deus não disse para Adão e Eva encherem somente o jardim do Éden? Encham toda a terra. Depois do dilúvio, Deus deu o mesmo comando a Noé e sua família: multipliquem-se e encham, povoem toda a terra. E essas pessoas estavam contra essa visão de Deus, que era de se espalhar, de encher toda a terra. Eles queriam ficar ali naquela mesma cidade, cuja torre, né, iria ser alta, a referência demais, e tornar célebre o nome deles para eles mesmos. Olha que coisa. Eles estavam bem unidos, corretamente unidos, mas com um propósito errado. Uma vez eu ouvi o pastor João Roberto aqui nesse púlpito dizer isso: nós não podemos ter a síndrome de Babel. Amém? É muito bom a gente congregar, estar aqui na nossa igreja, né? Vim na terça, na quarta, os jovens no sábado, no domingo, manhã, noite, né? Mas a gente não pode ficar só aqui. Essa palavra precisa se espalhar. Jesus também deu esse mesmo comando aos discípulos quando ele ressuscitou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, sejam minhas testemunhas, não só em Jerusalém, na Judéia e Samaria, mas até os confins da terra. E essa tem que ser também a nossa visão. Amém, irmãos? Espalhar a palavra de Deus por toda a terra. É muito bom o que é pregado aqui em nossa igreja. E eu quero que você abra comigo em Colossenses capítulo 4. A gente é edificado pela palavra de Deus todas as vezes que participamos de um culto, de um evento, e entramos nesse lugar, ouvimos uma boa palavra, somos alimentados espiritualmente. Você concorda comigo? Agora olha que interessante o que Paulo escreveu aos Colossenses aqui no versículo 16. Ele disse: olha, uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Esse versículo me chama muita atenção. Porque aquilo que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja em uma cidade iria abençoar outra igreja em outra cidade. Aquela mensagem que ele escreveu diretamente para um povo num determinado período de tempo em um lugar, iria abençoar outro povo em outra época em outro lugar. Ele disse: olha, o que eu escrevi para vocês, manda depois para os de Laodiceia saber, receberem também. E o que eu escrevi para eles, pega deles para vocês receberem isso também. Sabe, irmãos, aquilo que é ministrado em nossa igreja, aquilo que é pregado em nossa igreja, não deve abençoar só quem está aqui. Quantos concordam comigo que a palavra de Deus não possui data de validade? A Bíblia é um livro de princípios, e esses princípios são os mesmos ontem, hoje e vão ser sempre. E vão abençoar pessoas em qualquer época e em qualquer lugar. Amém? E é por isso que a gente faz uso de meios de comunicação. Paulo, ele fala em 1 Coríntios, versículo 9, capítulo 9, versículo 22, ele diz: olha, por todos os modos ou por todos os meios, a gente procura alcançar o maior número possível de pessoas. Para que o maior número de pessoas sejam salvas, a gente usa todos os meios ou modos que podemos usar. Amém, irmãos? E é por isso que você vê essas câmeras, é por isso que nós gravamos o áudio aqui, é por isso que nós transmitimos o culto ao vivo, é por isso que depois você vai ver o resumo daquilo que foi pregado aqui no site da nossa igreja, no Instagram da nossa igreja, é por isso que você pode assistir pregações que já tiveram aqui no arquivo lá do nosso canal do YouTube, porque aquilo que está sendo ministrado aqui pode abençoar pessoas em qualquer época, em qualquer lugar do mundo. Agora, nós sabemos que o congregar, ele é presencial. É muito bom ter você nos assistindo online, mas você não está congregando conosco. Você está assistindo o nosso culto, ou cultuando da sua casa. Mas o congregar é estar junto, envolve relacionamentos. Amém? Envolve construir laços, envolve essa atmosfera ou essa unção coletiva que só sabe ou só desfruta quem está aqui. Amém? Agora, a palavra que é ministrada, ela pode alcançar outras pessoas que não estão aqui ou não puderam estar aqui hoje pela manhã. Amém, irmãos? Quem vem tem um bônus. Além da palavra, tem a unção, a atmosfera e tem os laços, os envolvimentos, os relacionamentos, além do serviço. Por isso que é muito importante você estar envolvido em um dos departamentos da igreja. Amém? Mas a palavra, ela precisa chegar para mais pessoas. A gente não pode ter a síndrome de Babel. Amém? A gente viu que a comunicação interna é importante. Vai gerar unidade, vai gerar envolvimento. Deus disse, isso é apenas o começo. Eu sou o coordenador de comunicação do Ministério Verbo da Vida, já há 13 anos. E conversando já com alguns pastores, às vezes eu ouvi de alguns: ah, Perillo, quando a minha igreja crescer mais, a gente vai investir nessa área de comunicação. E a minha resposta para ele sempre era: pastor, a ordem é ao contrário. A comunicação, ela é base. Ela precisa fazer parte do início. Eu sei que no início você não vai poder investir tanto. Não vai ter os melhores equipamentos. Mas o princípio da comunicação precisa existir. Porque é a comunicação em uma igreja que gera unidade. Que gera envolvimento. Quando a gente divulga, né, o que a igreja está fazendo, o que a igreja oferece para você, como você pode fazer parte da igreja, se envolver com o crescimento da igreja, com aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, isso vai gerar, ou vai te dar a oportunidade de se envolver, de se engajar, de fazer parte, de pegar junto. E a gente unido, como o próprio Deus disse, não haverá restrição. Irmãos, esse R$1 milhão não é restrição, quando tem unidade. Quando cada um pode dar a sua justa cooperação. O que é justo para mim, pode ser injusto para você. O que é muito para mim, pode ser pouco para você. O que é pouco para você, pode ser muito para mim. Mas cada um sabe, na sua consciência, no seu coração, qual é a sua justa cooperação? Qual deve ser a sua justa cooperação? É isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4. Quando cada parte do corpo dá a sua justa cooperação, vai haver aumento, vai haver crescimento. E quando a gente fala de comunicação, irmãos, não é diferente. Cada um de nós precisamos também dar a nossa justa cooperação. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu quero já te indicar esse livro aqui, Deus Curte, Eu Compartilho, Aplicando Princípios Bíblicos nas Mídias Sociais. Quantos aqui utilizam diariamente alguma mídia social? Vou te dar o que é exemplo de mídia social. YouTube é uma mídia social, Instagram é uma mídia social, Facebook é uma mídia social, WhatsApp é uma mídia social, Telegram é uma mídia social. Vou fazer a pergunta de novo. Quantos aqui utilizam diariamente uma mídia social? Levanta a mão bem alto e deixa ela levantada, por favor. Todo mundo. Então a gente precisa usar, dando também a nossa justa cooperação ao reino de Deus e à visão da nossa igreja. Sabe, irmãos, Jesus, ele disse em João capítulo 17, versículo 18, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. Nós somos enviados a esse mundo, nós estamos nesse mundo. O mundo não pode estar em nós. É aquela história do navio. O navio está na água, mas a água não pode estar no navio, senão vai ter problema. Então nós estamos no mundo. A gente não pode deixar o mundo nos contaminar, nos afundar. Mas a gente precisa estar sobre esse mundo, enviados a esse mundo, para fazer a diferença nele. A gente vai ver mais à frente, Jesus disse, nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. Amém? Jesus, ele foi enviado ao mundo, e Jesus veio como homem, né? E ele veio contextualizado com a cultura da sua época. Jesus não chegou diferente, um extraterrestre. Jesus chegou judeu, parecia um judeu como qualquer outro judeu. Você está aqui? Nós somos enviados ao mundo, e a gente não pode estar como um extraterrestre, né? A gente precisa se contextualizar com o mundo em que a gente vive. E sabe, irmãos, o mundo que a gente vive hoje, 2024, ele é um mundo, né, principalmente pós-pandemia, um mundo cada vez mais virtual, conectado. As pessoas estão cada vez mais online, a tecnologia avançou tanto, né, que nos dão benefícios, como também existem malefícios. Mas nós estamos em um mundo com um grande avanço tecnológico. Hoje nós temos na palma da nossa mão inúmeras possibilidades que anos atrás nós não tínhamos. Nossos pais não tiveram, nossos avós não tiveram. Alô? Há quem diga, queria que o pessoal colocasse a primeira foto, que se Jesus, a gente está comemorando a Páscoa, né? Se Jesus ressuscitasse nos dias de hoje, teria sido assim. Tinha um fazendo selfie ali, né? Sempre tem, né? Uma coisa, talvez, né, a vida de Tomé seria mais facilitada, né? A não ser que ele fosse tão incrédulo que ia dizer que era montagem, né? Ou talvez ia dizer, foi inteligência artificial. Mas nós estamos em um mundo diferente. Mas os princípios são os mesmos. E nesse mundo diferente, tecnológico, virtual, online, a gente precisa aplicar os mesmos princípios. E divulgar os mesmos princípios. Aproveitar essas ferramentas que os apóstolos não tiveram. E a gente tem o privilégio de ter. Para poder continuar fazendo a mesma missão que eles tinham, que Jesus passou para a sua igreja. O que o apóstolo Paulo, irmãos, não faria nos dias de hoje? Com tantas facilidades, com tantos meios de comunicação. Isso recai sobre mim e sobre você uma grande responsabilidade. Quantos concordam comigo? E como estamos nesse tema da vez, falando um pouco da história da nossa igreja, sabe? A nossa igreja, os nossos líderes sempre tiveram, né, deram valor a essa área da comunicação. Tiveram essa visão de investir na comunicação desde o início. Quando a gente olha as fotos, né, do apóstolo Bud, né, do início da igreja também, raramente você vai ver a Mama Jane nas fotos. Por quê? Porque ela estava tirando a foto. Dos primeiros investimentos que ela fazia, uma câmera fotográfica. Tem uma foto dela aí, né? Nossa primeira fotógrafa. Quem é do início da igreja? Você lembra da Mama Jane sempre tirando fotos, pastor pregando, ela vinha para trás, tirava fotos, registrava aquilo que estava acontecendo. Desde o início também, lá na Prata, aliás, antes da Prata, né, Verbinho, as pregações já eram gravadas em áudio. A gente tinha fitas. Né? Tem a segunda foto aí de Suelen. Suelen trabalhava na projeção. Olha aí. Era reto projetor, mas era quase o telão de hoje. Mas já tinha esse cuidado de as letras das músicas precisam estar lá para as pessoas verem. Se precisar mostrar alguma imagem, algum texto, tem a possibilidade. Essa visão que o nosso ministério sempre teve desde o início. Põe a próxima. Isso aí é uma reunião lá em Recife, começando a igreja lá de Paulista. E olha quem está na câmera. Pastor João Roberto, nosso cinegrafista. Essa importância de isso precisa ser gravado, isso precisa ser registrado, né? Porque isso aqui pode abençoar outras pessoas depois. Amém? Ainda no tempo, pode passar a próxima. No tempo de fita cassete, olha o apóstolo Guto aí no carro. Nós tínhamos várias pregações gravadas em fitas, como também produzimos para os nossos ministros, esse maná do ministro aí, que eram, né, conversas em áudio, como nós temos hoje os podcasts. Isso aí, meu irmão, em 1998. Hoje nós temos os podcasts online, a gente já fazia isso em fita cassete. Então você percebe que o nosso ministério sempre teve um olhar voltado para isso. A próxima foto é o pastor Manassés Guerra trabalhando. Ele foi um dos fundadores do portal verbodavida.com. O nosso site do Ministério Verbo da Vida, verbodavida.com, ele está no ar desde dezembro de 2001. 22 anos e um pouquinho, vai fazer 23. Olha que coisa. 2001, poucas empresas já estavam inseridas na internet. Multinacionais que nem estavam ainda. Igrejas contava-se no dedo. E a nossa já estava lá. Quero te passar o vídeo aqui de quando o portal foi lançado em dezembro de 2001. Olha que interessante.
Olha agora para essa pessoa que está do seu lado e fala www.verbodavida.org.br. Nós estamos tendo o prazer, a felicidade de lançar esse final de semana o portal Verbo da Vida, ok? Fala comigo, está oficialmente lançado o portal Verbo da Vida.
Aleluia. Glória a Deus, os irmãos ficam felizes com isso? Diga glória a Deus, mais pessoas, amados. Talvez a gente não saiba o que é isso, porque nós estamos aqui em Campina Grande. Mas tem lugares que essa palavra não chegou e vai chegar, amém? E pessoas serão abençoadas com ministrações diárias e vai mudar a vida delas.
Aleluia! Vou fazer uso das palavras do pastor João lá de 2001. Possa ser que a gente não saiba a importância disso. Você vê essas câmeras, talvez você não saiba a importância disso. Mas tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tantos testemunhos que a gente recebe, irmãos. Lá no nosso canal, nos sites, nas mídias sociais. Você viu a importância disso durante a pandemia. E tantos testemunhos que a gente recebe de pessoas que foram abençoadas, salvas. Tem cidades do Brasil que não tem igreja Verbo da Vida e tem pessoas que assistem todos os nossos cultos, desejando que chegue uma igreja Verbo da Vida lá. desejando que tenha um rema na sua cidade. O que falar de outras nações também. Então é importante o que a gente faz como igreja, mas é importante também o que você, como membro dessa igreja, também pode fazer. Primeiro, aproveitando o que você tem. Não pisa no favo de mel. Amém? Aproveita o que você tem. Nós temos um site, verbodavida.com. Você vai ver lá notícias do que está acontecendo em todas as nossas igrejas, Verbo da Vida. Só notícia boa. Às vezes você diz, ah, eu não gosto de ver site ou assistir jornal, porque é muita notícia ruim. Está vendo na coisa errada. Acesse verbodavida.com, você vai ver notícia boa, que vai te animar, que vai edificar a tua fé, vai te inspirar. Amém? Tem lá mensagens em texto, bíblicas, um monte, todo dia uma nova, dos nossos líderes, de ministros que estão espalhados por todo mundo, mensagens em áudio, mensagens em vídeo, podcasts, conteúdo maravilhoso para te edificar. Tem também o site da nossa igreja, verbodavida.com/Campina Grande. Você vai ver todas as notícias do que está acontecendo na nossa igreja, o que a nossa igreja está promovendo, as atividades, os projetos, os cultos. Você vai ver também as mensagens lá, os cultos, as músicas que são gravadas aqui, áudios, podcasts, conteúdos que vão te edificar diariamente. Isso precisa fazer parte do teu devocional. Amém? Uma mensagem todos os dias, né? Sempre se alimentando, tem muito bom conteúdo para você se alimentar. Deixa de ver besteira na internet. No livro 5 Impedimentos ao Crescimento da Graça, o irmão Rega, ele fala de um desses impedimentos, é a leviandade. E nesse capítulo sobre leviandade, ele fala algo que me marca muito. Ele diz, olha, eu gostaria de ler vários livros de ficção. Eu gosto de ficção, eu gosto de ler ficção. Eu até tenho alguns que eu comprei, outros eu ganhei, mas eu não tenho tempo para ler. Porque entre ler uma ficção e ler algo que vai edificar a minha fé, eu prefiro ler o que vai edificar a minha fé. Sabe, irmãos, quanto tempo a gente perde com seriados, com filmes, com jogo de futebol. Com coisas que não edificam a nossa fé. E a gente não está fazendo o mesmo investimento de tempo em edificar a nossa fé. E a tua igreja disponibiliza muito material que vai edificar a tua fé. Que vai abençoar o teu dia. Que vai fazer o teu dia ser diferente. Seja você no carro, no ônibus, andando dentro de casa, cozinhando, lavando a louça, teu dia vai ser diferente, ouvindo a palavra. Amém? Ouvindo aquilo que é ministrado nesse lugar. Quantos graduados do Rema nós temos aqui? Levanta a mão. Se você é graduado do Rema e ainda não é associado à Luminai, você está perdendo tempo. A Luminai é uma associação para graduados do Centro de Treinamento Bíblico Rema, das escolas Verbo da Vida. E sabe, irmãos, a Luminai tem um aplicativo maravilhoso. A Luminai App. Uma verdadeira biblioteca. Você pode ouvir aulas de qualquer unidade do Rema no Brasil. Ouvir aquelas mesmas matérias, ouvir professores diferentes sobre a mesma matéria. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos em áudio, em vídeo, treinamentos, conferências, mensagens exclusivas para você, programas, podcasts exclusivos para você. Se você é graduado do Rema, você precisa se associar à Luminai. Entra lá no verbodavida.com, vai ter lá a associação Luminai, faz a tua associação e você vai ter acesso a esse aplicativo poderoso. Mensagens que vão também fazer o teu dia ser diferente. Amém? Oh, glória! Nós temos as mídias sociais da nossa igreja. Nosso canal no YouTube, nosso Instagram. Né? E você precisa, como membro dessa igreja, engajar com aquilo que a igreja divulga. Ser um porta-voz daquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Amém? Tudo que a igreja publicar, vai lá, curte, comenta, compartilha. Amém, queridos? Quando você estiver aqui na igreja, faz postagens que estão na igreja, compartilha o perfil da nossa igreja, compartilha coisas que estão sendo ministradas aqui, citações, trechos, que vão edificar também outras pessoas. Amém? E por fim, irmãos, eu quero falar sobre o nosso comportamento online. Porque a nossa igreja faz um excelente trabalho online. E nós, como membros dessa igreja, nós precisamos ser coerentes com isso. Não importa se você é ministro, se você serve em algum departamento, ou se você só, por enquanto, só frequenta. Mas quando as pessoas olham para você, ou olham para essa igreja e as pessoas te conhecem, elas vão dizer, é a igreja de fulano. É assim ou não? Elas vão dizer para você, ah, a tua igreja. Porque a tua imagem pessoal, a tua vida pessoal vai se misturar com a igreja. A tua reputação vai se misturar com a reputação da igreja. E sabe, a gente não pode dar um mau testemunho. Porque do mesmo jeito que essas ferramentas aqui têm poder de edificar pessoas, também tem um poder grande de escandalizar pessoas. E a gente não pode ser motivo de escândalo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3, fala para que a gente em nada dê motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja censurado. Jesus disse, ai daquele por quem vier escândalos. Paulo disse que abria mão de coisas, de direitos que ele tinha, somente para que pessoas não fossem escandalizadas. Então a gente precisa ter cuidado com a nossa vida pessoal, mas também cuidado com a nossa vida online, para que a gente não seja motivo de escândalo, para que a gente não manche o trabalho que está sendo construído aqui nessa igreja. Ah, aquela igreja não, porque fulano é de lá. Pastor Bud, ele conta, né, está na biografia, quando ele era jovem lá nos Estados Unidos, tinha umas pessoas que queriam evangelizar ele, queriam que ele voltasse para Jesus, né, e queriam que ele fosse para a igreja delas, e ele dizia, eu conheço um diácono lá da igreja de vocês. Se ser crente é ser como ele, eu prefiro não ser. Olha que coisa. Nós não queremos, irmãos, que a gente convide alguém. Rapaz, vamos lá para a nossa igreja. E a pessoa diga, ah, tem alguém lá, eu conheço fulano lá, que é da tua igreja também. Não, não quero ir para aquele lugar, não. Você queria isso? Então não sejamos motivo de escândalo. E muitas vezes a gente pode estar sendo motivo de escândalo online. Precisamos ter cuidado com aquilo que a gente publica online. Esse livro vai te ajudar. Cuidado com aquilo que você posta. Uma foto, ela pode ter muitas interpretações. A gente precisa ter cuidado com o que as pessoas vão ver, o que as pessoas vão interpretar daquilo, o que as pessoas vão pensar daquilo. Não posta algo que você não poderia se apresentar daquela forma. Cuidado com as roupas que você está, às vezes as pessoas vão para a praia, para a piscina, né? Mas uma coisa é você estar lá na praia e na piscina, outra coisa é a pessoa estar dentro da casa dela vendo você com roupa de praia. Cuidado com isso. Cuidado com os lugares que você frequenta. Não escandalize pessoas. Deus está te dando livramentos nessa manhã. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13, nós somos o sal da terra e o sal não pode ficar insípido. Ele não pode perder o seu sabor. E quando a gente escandaliza pessoas, a gente perde esse sabor. E a gente não vai poder conservar, a gente não vai poder dar gosto, atrair pessoas. Nós somos a luz do mundo. Essa luz também não fica escondida. É por isso que a gente tem que publicar coisas boas. Espalhar as boas novas. Usa tuas mídias sociais. Consagra o teu celular ao Senhor. Para ser um instrumento de transmissão da palavra de Deus. O Espírito Santo pode te dar ideias, inspirações, lembrar de pessoas para você ir no direct delas e mandar uma mensagem, mandar um link lá para elas assistirem, para elas ouvirem, que vai mudar a vida delas. É tudo o que elas precisam. Vamos usar da forma certa. Sabe, irmãos, a internet, ela nos dá uma ousadia que muitas vezes a gente não tem pessoalmente. Eu sempre conto que quando eu conheci Stephanie, a gente se conheceu aqui na igreja, né, e comecei a conversar mais online do que pessoalmente com ela, porque eu era tímido. Então, a gente, no meu tempo, era MSN. A gente teve o Mirk também, mas foi só do MSN aqui. E eu era ousado nas mensagens, nas declarações, nas conquistas, né? Pessoalmente, oi, né? Porque a internet dá essa ousadia. Mas a gente precisa usar essa ousadia para a coisa certa. Cuidado com o teu comportamento nos grupos de WhatsApp. Cuidado com os grupos que você faz parte. Que tipo de conteúdo está sendo vinculado, veiculado ali? Você não pode estar em qualquer grupo, ver qualquer coisa, se alimentar de qualquer coisa. Você tem que impor respeito. Ah, mas eu preciso estar nesse grupo, talvez é um grupo do trabalho. Então diga, por favor, pessoal, esse tipo de postagem eu não concordo, não. Se posicionar acerca do que você acredita. Mas cuidado para você não estar brigando na internet. Destruindo a influência que você podia ter para levar pessoas para Jesus por causa de besteira. Imaturidade, carnalidade, de querer estar por cima, de querer sair por cima, de querer estar com a razão sempre. Evita assuntos polêmicos em grupos. Tem um vídeo interessante dos cachorros, queria que o pessoal colocasse para encerrar aí. Que interessante. Quando está fechado, são brabo. Quando tem a oportunidade de um pegar o outro, essa barreira, muitas vezes, essa porta de madeira aí, muitas vezes é o WhatsApp. Você está lá e você é brabo. Você discute, briga e sai do grupo, briga com um familiar, uma coisa feia. Às vezes por causa de um candidato, às vezes por causa de um time de futebol. E você perde a influência que você poderia ter sobre a vida daquela pessoa, para salgá-la, para iluminá-la. Deus está falando. Então não faz online o que você não faria pessoalmente. Mas talvez você diga, não, pastor, mas eu sou brabo mesmo, eu faço pessoalmente, faço online. Não faça em lugar nenhum. Deus não te chamou para brigar. Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uma coisa é o que você diz para as pessoas, ah, eu sou filho de Deus. Outra coisa é a pessoa olhar para você e dizer, é esse sim, esse é filho de Deus. Por quê? Porque esse parece com o Pai. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. E como filhos do Deus de paz, nós devemos ser pacificadores. Amém? Então vamos ter cuidado também com o nosso comportamento, para que ele seja coerente com a mensagem que nós pregamos, com a mensagem que nós cremos. Você pode ficar de pé? Eu queria que você pegasse o seu celular para a gente fazer uma oração encerrando. Vamos consagrar esse equipamento ao Senhor. Eu declaro que esse seu celular não vai ser um instrumento para pecado. E feche as brechas para isso. Não dê ocasião à carne. Cuidado com o que você acessa, com quem você segue, onde você acessa. Amém? Mas que seja um instrumento de edificação pessoal, mas também de transmissão da palavra de Deus, do amor de Deus para a vida de outras pessoas. Você pode fazer a sua própria oração. Aleluia. Obrigado, Pai. Sua palavra diz que nós somos embaixadores de Deus. E quando nós falamos, é como se o próprio Deus falasse por nosso intermédio. Nós queremos ser porta-vozes do céu, comunicadores de boas novas. Queremos contribuir com o que a nossa igreja está fazendo, de levar a palavra da fé e o amor para todas as nações. Nos dá inspirações, Espírito Santo. Nos dá direções, nos dá estratégia. Nos ajuda a nos disciplinar, a nos dominar, para que possamos usar essa tecnologia e esses meios de comunicação para glorificar o Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você precisa de Jesus. Eu não estou te chamando para uma igreja, não estou te chamando para uma religião. Estou te chamando para Jesus. Ou você está como aquele filho pródigo, desviado, afastado da casa do pai. Essa é a manhã de você voltar. Tem alguém? Faz um sinal com a sua mão. Todos salvos? Você que já é salvo, precisa também do revestimento de poder, do batismo no Espírito Santo. Orar em outras línguas. Se você ainda não ora em outras línguas, você precisa receber isso nessa manhã. Vem aqui, faz um sinal com a sua mão. Você vai receber hoje. Tem alguém que deseja nessa manhã batismo no Espírito Santo? Você pode procurar os conselheiros ali depois. Se você está aqui e deseja receber oração por cura, você está com alguma dor ou enfermidade no seu corpo e deseja receber oração, você que está em casa tem esse link aí para você preencher. Se você está aqui, você vai receber imposição de mão. Jesus disse: aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu creio. Tem alguém que deseja receber? Tem alguma mão levantada? Se tiver, vem aqui à frente. Se você deseja receber oração por cura. Tem alguém? Alguém vindo? Não? Ok, então, feliz Páscoa, um ótimo domingo e sejam abençoados na prática dessa palavra.